Podcast BMJ Consultoria.
Olá, gente. Bem-vindos ao podcast da BMJ. Estamos aqui eu, Juliano Gribler, diretor de relações governamentais da BMJ, e o Wagner Parente, nosso CEO. Wagner, dá um oi pro pessoal.
E aí, Juliano? Tudo bem, pessoal? É o primeiro podcast, fica o convite para vocês acompanharem, enviarem sugestões de pauta e contribuírem com a gente.
Isso, a ideia é a gente falar um pouco sobre os principais acontecimentos da semana e vamos logo ao que interessa. Essa semana a gente tem dois principais eventos que devem repercutir bastante. O primeiro é o desastre da barragem de Brumadinhos, em Minas Gerais, e sexta-feira nós temos a posse e a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, Wagner, queria ouvir um pouco de você. O que você acha que esse desastre da barragem afeta na agenda do governo e como isso muda um pouco os planos que estavam em perspectiva até agora?
O governo se elegeu com uma pauta de ser mais permissivo do ponto de vista ambiental, né? Para que as questões ambientais não fossem um entrave aos negócios. Agora, de fato, com isso acontecendo logo no início do governo, afeta bastante todo esse discurso e vai ter que ter alguns ajustes, né? Isso também no Poder Executivo, considerando o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né? Que também vinha com essa pauta um pouco mais liberal. E aí tem até uma curiosidade, né? Porque o segundo escalão não é tão liberal assim do ponto de vista ambiental. Isso é uma coisa que a gente pode até comentar daqui a pouco. Mas, de fato, a gente vai ter que ser feito alguns ajustes. A agenda do governo sai afetada também por isso. Conseguir audiência com os ministros já não vai ser tão fácil, porque estão todos virados para resolver a questão da barragem. E isso afeta, inclusive, o nosso dia a dia, né? Tem alguns clientes que logo no início de mandato buscam esse tipo de agenda, esse tipo de interlocução. E a gente tem que entender que o momento agora é de mobilização do governo para resolver essa questão também.
E até tem outros pontos, por exemplo, ele já começou a mudar um pouco o discurso, né? Dizendo que a flexibilização seria para os projetos de baixo risco, não para os projetos de alto risco. Então eles já vão adaptar e modulando um pouco mais o discurso, e até é bom que eles não tenham fundido a MMA com o mapa nesse momento, porque senão quem estaria à frente falando sobre o assunto seria a ministra da Agricultura, que tem pouco conhecimento sobre isso, e não o pessoal de meio ambiente mesmo, ou ligado à questão da mineração. E outro aspecto também que pode afetar é a pauta de privatização. Então a oposição deve buscar para capitalizar em cima disso, para chamar atenção para esse discurso de capitalização não resolve os problemas, e usando a Vale como exemplo, e aí pode afetar outros projetos de discussão no Congresso. Apesar de que, como a oposição está muito pequena, ela não vai ser o principal problema do governo. Vai ser, de fato, manter a sua base coesa, ter uma base de apoio no Congresso Nacional. E isso nos leva à discussão da posse que a gente tem na sexta-feira e também da eleição do presidente da Câmara e do Senado. Então, a gente está acompanhando que, a princípio, assim como foi a eleição no ano passado, por causa da grande fragmentação partidária, é uma das eleições mais fragmentadas, né, com mais candidatos. Cada casa tem 8, 9 candidatos em disputa, número que deve reduzir até o final da semana, até chegar, de fato, à eleição. Mas nós temos aí, digamos, dois nomes fortes em cada uma das casas. Na Câmara dos Deputados temos o Rodrigo Maia, do DEM, como favorito, e o Fábio Garcia, do MDB, tentando disputar também essa hegemonia que o Maia construiu nos últimos 2 anos e meio. E no Senado, a gente tem o Renan Calheiros, que ainda briga por ser candidato, do PMDB, né? E temos também a Simone Tebet, também do MDB, que está se colocando como candidato. Então, eu queria ouvir de você um pouco como você vê essa primeira disputa no Congresso Nacional do governo, né? Para ter um aliado que seja alinhado com eles, mas também dos partidos que estão tentando encontrar o seu lugar agora com esse novo equilíbrio de forças partidárias em ambas as casas.
O governo federal, esse governo novo, teve alguma dificuldade de articulação, de articular um plano próprio, né, do governo na eleição das duas casas. Então, de fato, teve muito pouco impacto à opinião do Bolsonaro, opinião do governo, de quem seriam os candidatos, quem seriam os principais candidatos. Isso é bom, por um lado, né, porque de fato os poderes têm que ser independentes, isso é bom para a democracia. Agora, por outro lado, as principais pautas econômicas vão ser votadas pelas duas casas. E você não ter uma articulação tão grande com os presidentes das casas, você perde um pouco o controle do trâmite dessas proposições, e isso pode ter algum impacto, inclusive, na estabilidade do governo, que, de novo, se elegeu com base na aprovação de reformas estruturantes e vai ter que entregar. Então, você ter o Maia como presidente da casa, talvez haja um pouquinho mais de previsibilidade. Você ter o Renan como presidente do Senado é exatamente a mesma coisa, mas num sentido um pouco diferente, porque o Renan, a gente sabe como ele atua, né? A gente conhece o histórico do Renan, a gente sabe quem é o Renan. Agora ele já mudou de lado algumas vezes, né? Então é algo pro governo tá bem esperto, e vai demandar muito da articulação do governo, que é alguma coisa que ainda tá um pouquinho confusa hoje, né? Tem dois órgãos, e aí você pode falar um pouquinho disso depois, Juliano, que devem ser responsáveis por mais ou menos a mesma coisa. Em tese, um é mais do que o outro, mas na prática do dia a dia, eu acho que vai ter muita sobreposição de função. E com o Congresso novo, seria muito importante ter articulação do governo para liderar a sua bancada. E eu tenho muita dúvida ainda do quão possível a gente vai conseguir fazer isso, vai conseguir ver isso nas duas casas.
E até um ponto interessante que você trouxe: nenhuma dessas candidaturas à presidência das casas foi articulada pelo governo. Foram muito mais os congressistas procurando uma solução para eles se colocarem como interlocutores do governo federal. Então foi o Rodrigo Maia que buscou essa posição, foi o Renan que está buscando e a Simone que se colocou. Então não foi algo que foi proatividade, foi algo que veio do Congresso como necessidade deles de se colocar enquanto atores relevantes do presidente. Então, de fato, a governabilidade é o ponto ainda calcanhar de Aquiles, né? Você conseguir ter uma governabilidade, uma fragmentação tão grande. PSL é um partido novo, que não tem ainda disciplina partidária, porque muita gente se elegeu sem aqueles filtros de acesso ao partido para garantir que ele vai votar de acordo. Então, ainda é um pouco incerto como ele vai se comportar, mas principalmente o governo ainda não sabe exatamente como vai se dar essa governabilidade. Ele só vai descobrir quando o Congresso voltar. Então, você falou, a gente tem a Casa Civil, que tem alguns órgãos para lidar com a Câmara, com o Senado, tem uma subchefia, tem a Secretaria de Governo, o Ministério da Economia tem o secretário de Trabalho e Previdência, que é o Rogério Marinho, um ex-deputado, que também deve ajudar na articulação do Congresso. Então ainda está um pouco solto quem vai ser responsável por o quê. Mas eles devem aprender no meio do caminho ainda, tocar o pneu do carro com aquele movimento, para ver como que eles vão conseguir se relacionar com o Congresso Nacional.
É isso aí, gente. A gente espera que eles aprendam rápido, né, Juliano? Vão tomar posse os senadores e os deputados agora dia 1º, e aí a gente vai contando para vocês o que acontece de novo aqui em Brasília. Mais alguma coisa?
Acho que é isso mesmo. A partir de semana que vem a gente tem o Congresso funcionando já e deve haver coisas mais interessantes aí pra gente discutir.
Beleza. Até a próxima, gente.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais. Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.